Declaro aberta a 34ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Pauta, audiência pública. Assunto, finalidade, discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária em atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. Convidados, Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Tombini já se encontra na Secretaria da Comissão. Peço ao senador Francisco Dornelles e ao senador José Pimentel que conduzam o convidado ao plenário da comissão. Comunico que se encontram presentes, convido para tomarem assento na mesa, o senhor Altamir Lopes, diretor de administração, e o senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de política econômica. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Tombini terá 30 minutos para fazer a sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando os oradores de cada partido. Com a palavra, o senhor ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, para fazer a sua exposição.
Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senador Lindbergh Faria, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, excelentíssimos senhores senadores aqui presentes, senhoras e senhores, estou aqui na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, na condição de presidente do Banco Central do Brasil, para, em atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, discorrer sobre as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária no país. Excelentíssimos senhores senadores, começando pelo ambiente internacional, gostaria de reiterar que este permanece complexo e os riscos para a estabilidade financeira global ainda são elevados. Em relação à atividade econômica, há avanços importantes em economias maduras e as economias emergentes, de modo geral, têm tido um bom desempenho. Não obstante as perspectivas de atividade global moderada neste ano de 2013, a tendência é que ocorra intensificação no próximo ano, em 2014. Nas economias maduras, como sabemos, o espaço para a utilização da política monetária convencional continua limitado. E desde o meu último comparecimento a esta comissão, os bancos centrais mantiveram ações não convencionais de política monetária. Ademais, haja visto o processo de redução de endividamento, de desalavancagem em curso nos principais blocos econômicos, também prevalecem restrições fiscais neste e nos próximos anos. Nos Estados Unidos, discussões sobre o curso da política fiscal ocorridas no final de 2012 e no início de 2013, bem como aumentos de impostos e cortes automáticos de despesas recentemente implementados, contribuem para a moderação do ritmo de crescimento neste primeiro semestre. No entanto, a influência desses eventos tende a arrefecer e a economia a avançar nos próximos semestres. A novidade fica por conta da percepção de que o Banco Central dos Estados Unidos pode vir a reduzir o nível de estímulo de suas ações de política monetária não convencional. A ausência de informações quanto ao prazo, à forma e à intensidade trouxe volatilidade dos mercados financeiros internacionais, resultando na queda observada dos mercados acionários e na desvalorização de praticamente todas as moedas em favor do dólar norte-americano. Na Europa, a atividade continua mostrando sinais de fragilidade e as projeções para este ano indicam retração na Itália, na França e na Espanha, bem como desaceleração do ritmo de crescimento na Alemanha. Não obstante esse frágil cenário para a atividade, não se pode desconhecer que ações tomadas pelas autoridades europeias, em particular as iniciativas do Banco Central Europeu, contribuíram decisivamente para a estabilização dos mercados desde meados do ano passado. Aparentemente, entretanto, os canais de transmissão não têm funcionado apropriadamente, de modo que disfunções, a exemplo das observadas no mercado de crédito, têm afetado de forma importante as pequenas e médias empresas na Europa, que respondem pela geração de mais de 60% dos postos de trabalho na região. Nesse contexto, as taxas de desemprego permanecem elevadas nos países mais diretamente afetados pela crise, especialmente entre a população mais jovem. No caso do Japão, as perspectivas de crescimento melhoram, resultado dos estímulos monetário e fiscal introduzidos. O Banco do Japão, como já anunciado, planeja injetar algo como US$ 700 bilhões por ano na economia, dobrando a base monetária em 2 anos. Com essa iniciativa, o Banco do Japão visa não só evitar uma espiral deflacionária, como também fazer com que a inflação convirja para a meta de 2% ao ano até 2015. Especificamente sobre o Brasil, o principal suporte da atividade tem sido e continuará sendo o mercado interno. Nesse sentido, o consumo das famílias tem se mostrado robusto e tende a continuar em crescimento, apoiado pela expansão do crédito, pela geração de empregos, pelos programas de transferência de renda e pelo crescimento dos salários. Os investimentos voltaram a crescer no quarto trimestre de 2012 e intensificaram o ritmo no primeiro trimestre de 2013. A recuperação do investimento se reflete, por exemplo, no crescimento da produção e da importação de bens de capital, de máquinas. Na mesma direção, também aponta a evolução da rubrica aluguel de máquinas e equipamentos do balanço de pagamentos. É importante mencionar que, além da atual recuperação cíclica da formação bruta de capital dos investimentos, que ocorre em linha com o ciclo dos negócios, criam-se perspectivas de que, nos próximos anos, ocorra uma ampliação da taxa de investimento da economia. Como parte relevante desse processo, destaco o programa de concessão de serviços públicos, ora em andamento, e as licenças para exploração do petróleo no pré-sal. Na minha avaliação, tão ou mais importante do que os impactos diretos dessas ações serão os efeitos positivos sobre o ânimo dos empresários, decorrente tanto da ampliação da oferta e da redução dos custos de energia, quanto da ampliação e melhoria da logística em nosso país. O fortalecimento da confiança empresarial, combinado à esperada redução dos custos decorrentes de uma logística e de uma oferta de insumos mais eficientes, contribuirá para viabilizar um maior número de projetos de investimento que hoje se apresentam economicamente inviáveis. Nesse contexto, como historicamente tem acontecido, a poupança externa continuará como fonte importante de recursos para financiar o nosso desenvolvimento, ou seja, o Brasil continuará a receber vultosos fluxos de investimentos estrangeiros. E natural que assim seja, pois a teoria e a evidência indicam que o capital se desloca para regiões com melhores perspectivas de crescimento, onde a taxa esperada de retorno é mais elevada. Como contrapartida, poderá ocorrer um eventual aumento temporário do déficit em transações correntes do balanço de pagamentos, o que deve ser visto como decorrência imediata e esperada de um ciclo de expansão do investimento. No entanto, como tenho procurado alertar em eventos ocorridos no Brasil e no exterior, não devemos perder de vista que os atuais níveis globais de liquidez e de taxa de juros fazem parte de circunstâncias muito especiais, que tendem a desaparecer em alguns anos. Nas últimas semanas, a propósito, tem crescido a volatilidade dos mercados financeiros internacionais, que nesse sentido respondem ao aumento da probabilidade que se inicie um processo de normalização das condições monetárias nos Estados Unidos. Nesse caso, antecipam-se 2 relevantes implicações para o Brasil. Primeiro, o encarecimento dos financiamentos externos e, em segundo lugar, a tendência, como já mencionei, de apreciação em escala global do dólar norte-americano. Mas o Brasil está e estará preparado para enfrentar eventuais ventos contrários. Além de sólidos fundamentos econômicos, entre os quais destacaria um estoque em torno de 375 bilhões de dólares em reservas internacionais, temos um sistema financeiro bem capitalizado, com elevados níveis de liquidez e de provisionamento. Ademais, o regime de câmbio flexível e uma adequada condução da política monetária reduzem o eventual repasse da depreciação cambial para a inflação. Por fim, é importante também destacar que a normalização das condições monetárias nos Estados Unidos somente deverá se concretizar em um ambiente de retomada consistente e sustentável da atividade e do emprego naquela economia. Essa retomada impactará a demanda global, que poderá trazer não só novos desafios, mas igualmente impactos positivos, por exemplo, no comércio internacional e na balança comercial brasileira. Em relação à oferta doméstica, a produção industrial se expandiu nos últimos meses. Cresceu ao ritmo anualizado de 3,6% no primeiro trimestre em relação ao último trimestre de 2012. E o crescimento tem paulatinamente se disseminado entre os diversos segmentos que compõem o setor industrial. Informações disponíveis sobre o segundo trimestre vão nessa mesma direção. A produção industrial aumentou 1,8% em abril em relação a março e, mais uma vez, o destaque foi a produção de bens de capital, com expansão de 3,2% em abril. No setor agrícola, a produção de grãos tende a ser recorde em 2013. De acordo com estimativas publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a safra de grãos brasileira deverá superar 185 milhões de toneladas este ano. Representa um aumento de 14,8% em relação à safra anterior. As perspectivas positivas para a agricultura já se refletem em outros segmentos. Por exemplo, a produção de máquinas agrícolas automotrizes aumentou 13% nos primeiros 5 meses de 2013, na comparação com o mesmo período do ano passado. O setor de serviços, por natureza menos exposto aos efeitos da crise internacional, tem mostrado bastante resistência e permanece em expansão. Em resumo, no primeiro trimestre, a economia brasileira continuou em expansão e as perspectivas indicam continuidade dessa tendência neste trimestre, no restante de 2013 e nos próximos anos. Ou seja, a recuperação iniciada no segundo semestre do ano passado tende a se consolidar em 2013 e as perspectivas para os próximos anos indicam sustentabilidade desse processo. Excelentíssimos senhores senadores, em relação à inflação, choques de oferta de origem interna e externa, registrados no segmento agrícola, entre outros fatores, contribuíram para manter a inflação em níveis elevados, acima do esperado nos últimos trimestres. A intensidade desse choque sobre a dinâmica da inflação não foi desprezível. Há cerca de um ano, em julho de 2012, o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, acumulado em 12 meses, estava em torno de 4,9%. O índice de preço ao consumidor da FIPE, naquele mesmo período, em julho de 2012, estava acumulado em 4,4%. Todas as medidas de núcleo de inflação do IPCA estavam em trajetória declinante, assim como a inflação implícita dos títulos públicos federais, que estava abaixo do centro da meta para 2012. A projeção do Banco Central, divulgada no relatório de inflação de junho daquele ano, 2012, indicava variações de preço de 4,7% para o ano. Em síntese, o cenário de inflação à época era favorável, com a inflação oscilando próximo ao centro da meta. Os choques de oferta que observamos na sequência, primeiro de origem externa, depois de origem interna, entre outros fatores, mudaram essa dinâmica, fazendo com que a inflação aumentasse de patamar nos trimestres seguintes. Não obstante esses desenvolvimentos, a avaliação do Banco Central, que mais uma vez quero aqui reafirmar, é de que a inflação tem estado, está e continuará sob controle. A comunicação do Banco Central, respaldada por suas ações, tem sido consistente com essa visão. Importante mencionar, por exemplo, que em janeiro o Banco Central explicitou sua preocupação com o nível da inflação e com a dispersão dos aumentos de preços. Com isso, também indicou que não compartilhava do entendimento que na oportunidade ainda prevalecia em alguns segmentos de que cortes adicionais da taxa básica de juros seriam apropriados. Em março, o Banco Central reafirmou sua preocupação com o cenário prospectivo para a inflação. Além disso, sinalizou que no futuro próximo ocorreria uma resposta de política monetária, ou seja, uma elevação da taxa básica de juros da economia. Não resta dúvida de que a comunicação é parte integrante e importante do processo de condução da política monetária. As mensagens passadas pelo Banco Central de per si determinam mudanças relevantes nas condições financeiras de modo geral. Mas ações também foram tomadas e as mais relevantes foram o início, em abril, de um ciclo de ajustes na taxa básica de juros da economia, Selic, e sua intensificação em maio. Essas e outras iniciativas tomadas pelo Banco Central se inserem no nosso entendimento de que o combate à inflação, entre outros benefícios, contribuirá para fortalecer a confiança dos brasileiros na economia. A inflação mensal já está em patamar menor do que o observado nos primeiros meses de 2013. No entanto, a inflação acumulada em 12 meses ainda apresenta tendência de elevação no curto prazo. Mas, excelentíssimos senadores, posso assegurar que o Banco Central está vigilante e fará o que for necessário com a devida tempestividade para colocar a inflação em declínio no segundo semestre, para assegurar que essa tendência persista neste e nos próximos anos. Excelentíssimo senhor Lindbergh, senador Lindbergh Faria, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, excelentíssimos senhores senadores aqui presentes, essas são as minhas breves considerações iniciais. Estou agora à inteira disposição de Vossas Excelências para prestar esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, presidente Alexandre Tombini. E as inscrições estão abertas às perguntas dos senhores senadores.